Lula e Dilma defendem que a Copa do Mundo no Brasil vai ajudar a chamar a atenção do mundo sobre problemas como racismo e discriminação.
Alunos selecionados no ProUni têm até amanhã para fazer matrícula.
Taxistas que forem renovar ou tirar licença vão ter que fazer curso até o final desse ano.
Quinta-feira, 23 de janeiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Conheça agora os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo. Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Aproveitar a Copa do Mundo deste ano aqui no Brasil para realizar ações de combate ao racismo, à discriminação e de promoção da paz.
Esse foi um dos temas da conversa hoje na Suíça entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da FIFA, Joseph Blatter. O repórter Ricardo Carandina acompanhou o encontro e tem mais detalhes.
Dilma Rousseff visitou a sede da FIFA em Zurique, na Suíça, a convite do presidente da entidade, Joseph Blatter. Dilma conheceu uma coleção de objetos que contam a história das Copas do Mundo, como bolas de futebol usadas em mundiais passados. A presidenta reafirmou que o Brasil está preparado para sediar o Mundial de Futebol.
O governo brasileiro, eu estou em janeiro, tem todo o empenho. E não é só nos estádios. Os estádios são obras relativamente simples. Para todo o empenho, para ser a Copa das Copas. Isso inclui estádios, aeroportos, portos, inclui todas as obras necessárias para que a gente seja o país que bem recebe todos aqueles que vão nos visitar.
Dilma Rousseff e o presidente da FIFA anunciaram que a Copa do Mundo no Brasil, evento que vai ser transmitido para milhões de telespectadores de quase todos os países, vai servir também para chamar a atenção do mundo sobre problemas como racismo e discriminação. E na abertura do Mundial, uma pomba vai simbolizar o desejo de paz no mundo.
Além do legado para o meu povo, o legado em termos de mobilidade urbana, de metrôs, de melhoria das condições de vida da população brasileira, que deixa um legado em termos de valores para o mundo. Nós estamos num momento que as pessoas precisam de reforçar, reiterar valores.
A presidenta Dilma Rousseff está na Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial, realizado todos os anos na cidade de Davos. Nesta sexta-feira, a presidenta vai fazer o discurso que os organizadores do evento consideram o mais importante desta edição. Reportagem Ricardo Carandina.
E também na Suíça, o ministro da Fazenda Guido Mantega participou hoje em Davos de um debate no Fórum Econômico Mundial.
Mantega destacou que o Brasil foi um dos poucos países que, mesmo num período de crise internacional, conseguiu diminuir a desigualdade e a pobreza.
Podemos dizer que a população brasileira foi a que talvez menos sentiu a crise mundial e mantivemos também elevado nível de emprego, que é fundamental. Enquanto na Europa o desemprego chega a níveis acima de 12% e até agora não se vê uma saída para isso, no Brasil nós conseguimos manter praticamente uma situação de pleno emprego para todos os segmentos sociais durante todo o tempo.
Mantega também afirmou que o controle da inflação e o rigor fiscal foram os responsáveis por manter o ritmo de crescimento moderado do país durante o período de crise nos últimos 5 anos, mantendo benefícios sociais.
Candidatos selecionados no programa Universidade para Todos, ProUni, têm até amanhã para comparecer às instituições de ensino, comprovar as informações do cadastro e fazer a matrícula.
Vale lembrar, Kátia, que o ProUni oferece bolsas integrais e parciais de estudos para cursos de graduação em instituições particulares de educação superior.
Isso mesmo, Luciano. E a repórter Carolina Becker está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil, ao vivo. Ela acompanhou um estudante que se matriculou hoje numa universidade aqui do Distrito Federal. Federal. Não é mesmo, Carolina? Boa noite.
Boa noite, Kátia. Foi isso mesmo. Eu acompanhei o estudante Thiago de Araújo Cortes, de 24 anos. Ele foi selecionado para o curso de Ciências Biológicas. A mãe dele é empregada doméstica e dificilmente a família teria condições de pagar uma faculdade particular. O Thiago ficou muito contente, já que ele vai receber a bolsa integral de estudos.
ProUni é a minha carreira. Sem o ProUni eu não conseguiria, literalmente. Eu não tenho tanto tempo para estudar. A UNB é uma das melhores universidades do Brasil e é difícil entrar. As universidades como a Católica e outras são realmente boas universidades, mas é bem caro. Tanto medicina como ciências biológicas, foi pelo qual fui qualificado, é um curso caro. Então, sem um ProUni, eu, na verdade, não teria oportunidade.
O estudante Thiago foi selecionado na primeira chamada do ProUni, Kátia, mas quem não teve a mesma sorte que ele ainda pode esperar a segunda chamada.
E quando vai ser divulgada a segunda chamada, Carolina?
Quem vai responder a essa pergunta pra gente, Luciano, é o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, que também tem outras informações sobre prazos importantes para o candidato do ProUni.
O resultado da segunda chamada começa em 3 de fevereiro. A comprovação das informações de 3 a 6 de fevereiro. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera é de 13 a 14 de fevereiro. E a comprovação de informações pelos candidatos participantes da lista de espera é de 19 a 20 de fevereiro.
E para tirar outras dúvidas sobre o programa, basta acessar o site prouniportal.mec.gov.br. Kátia.
Obrigada, Carolina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:07 no horário brasileiro de verão.
Sabe, Luciano, meu pai era motorista de táxi. E até hoje, quando eu vou a Cachoeiro de Itapemirim, onde ele trabalhou a vida inteira, quem me conhece vem dizer o quanto o seu Gonzaga Sartório era cordial, atencioso, gentil com os passageiros que transportava.
Puxa, Kátia, que bom se todos os táxis que a gente pega tivessem condutores assim como seu pai, educados não só com os passageiros, mas também com os outros motoristas.
E para que os taxistas de todo o país tenham aula sobre comportamento solidário no trânsito e no atendimento a pessoas com deficiência, grávidas e idosas, e também sobre segurança dos passageiros, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, determinou que a categoria faça um curso até o final deste ano. Isabela Azevedo tem os detalhes.
As novas regras estabelecem cursos obrigatórios para taxistas com carga horária mínima de 28 horas aula e conteúdo válido para todo o país. Antes, cada município estabelecia as próprias normas. As aulas são necessárias para quem pretende renovar ou tirar a licença para dirigir táxi. Os cursos são divididos em 4 módulos: Relações Humanas, Direção Defensiva, Mecânica Básica e Primeiros Socorros. No item Relações Humanas, os taxistas têm aula sobre postura, vestuário, trato com o passageiro, respeito à sinalização e como lidar com situações de estresse. Ainda nesse módulo, eles aprendem a lidar com idosos e pessoas com deficiência. Na temática direção defensiva, os taxistas aprendem como evitar acidentes e a usar equipamentos obrigatórios. Já no curso de primeiros socorros, os alunos têm noções de cuidados que devem ter com vítimas de acidentes de trânsito. O técnico Wesley Alves é responsável pelo curso no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte de Samambaia, a 30 quilômetros de Brasília. Ele incentiva os taxistas a procurarem as aulas de atualização.
Algumas pessoas até falam, não, eu já sei, direção defensiva eu já sei. Só que existe a diferença entre você saber e você praticar. Então, o que que a gente quer trazer para as pessoas? É exatamente essa conscientização, a responsabilidade que ele está tendo com o nosso transporte.
Além dos benefícios para os taxistas, os cursos também dão mais segurança aos passageiros. É o caso do empresário Jack Duarte, de 30 anos, que veio de Goiânia para Brasília e esperava um táxi no aeroporto.
Eu imagino que a melhoria, qualquer que seja de ensino da parte deles, técnico, é melhor pra gente. A gente se sente mais seguro, né? Sabendo que eles são realmente profissionais.
A carga horária de 28 horas aula e o conteúdo mínimo dos cursos devem ser adotados pelos órgãos regionais responsáveis por emitir o registro de taxista até dezembro de 2014. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil.
De dezembro a março, os peixes estão se reproduzindo no estado do Amazonas. Por isso, nessa época, é proibida a pesca.
É o chamado período de defeso, Luciano. Para não serem prejudicados, os pescadores recebem o seguro-desemprego.
E a segunda parcela do benefício, Kátia, já foi liberada.
A segunda parcela do seguro-desemprego vai beneficiar mais de 47 mil pescadores de 62 municípios do Amazonas. No total, são quatro parcelas no valor de um salário mínimo, que neste ano é de R$ 724. Para receber o benefício, os profissionais precisam ser cadastrados no sistema da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Pai de dois filhos, o pescador Raimundo José tira do rio o sustento da família. Mas no período de defeso, quando é preciso dar uma pausa no trabalho para que os peixes possam se reproduzir, o amazonense de 37 anos conta com o seguro-desemprego. Com o dinheiro, ele investe na horta.
É importante o seguro para contemplar a gente fazer outras atividades, né? Então a gente não pesca, mas a gente fica sobrevivendo de outros cultivos, né? Além da pesca. Isso contempla o seguro.
O pagamento da segunda parcela do benefício vai injetar na economia do Amazonas mais de R$ 34 milhões. A cidade amazonense com o maior número de pescadores é Manacapuru, com 2.300 beneficiados. Em seguida, vem Benjamin Constant, com 2.200 beneficiados. E São Paulo de Olivença, com 1.800 pessoas que vivem da pesca. Só nesses três municípios, o pagamento da segunda parcela do seguro-desemprego vai chegar a R$ 4,5 milhões. Para receber o dinheiro, o pescador deve ir a uma casa lotérica ou uma agência da Caixa Econômica Federal, levando o cartão do cidadão. Reportagem Beatriz Amiden.
Agricultura familiar fechou o ano de 2013 batendo recorde histórico no volume de contratação de crédito no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
Foram mais de 18 bilhões e meio de reais para o setor, responsável por 70% dos alimentos consumidos pelo brasileiro.
Aos 32 anos, Enderson Lopes Freires é o principal responsável na propriedade da família pela produção de hortaliças hidropônicas, que são plantinhas cultivadas em água cheia de nutrientes, sem qualquer contato com o solo. Agora, em janeiro, ele vai fazer a primeira grande colheita de alface e agrião. Enderson calcula que, em média, a propriedade vai produzir cerca de 2.700 pés de plantas por mês. Enderson conta que o aumento da produção foi possível graças ao empréstimo de R$ 127 mil que ele tomou em novembro passado em um banco público pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
Esse benefício veio a calhar para mim esse ano, né? E assim, aumentou em 50% a minha produtividade, né? Em questão de juro e o prazo, foi excelente.
O volume de crédito oferecido aos agricultores familiares de todo o país bateu recorde em 2013. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos 12 meses do ano passado, os bancos autorizados emprestaram 18 bilhões e 600 milhões de reais aos beneficiários do PRONAF. O valor ficou acima da previsão inicial, que era de 18 bilhões de reais. Dinheiro para desenvolver e fortalecer a agricultura familiar. Para o ministro interino do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, para 2014 a expectativa é aumentar o volume de recursos.
De julho do ano passado até dezembro do ano passado, nós também tivemos uma aplicação recorde do PRONAF. Nós aplicamos, agricultores familiares contrataram mais de 12 bilhões de reais, o que nos leva a ter uma expectativa favorável em relação a esse ano, e a nossa expectativa é que talvez a gente supere de novo aquilo que nós fizemos na safra anterior de aplicação de recursos de investimento na agricultura familiar.
A agricultura familiar gera 74% dos empregos do setor e produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Em todo o país, são mais de 4 milhões e 300 mil estabelecimentos rurais produtores. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.com. agricultores.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
E falando em agricultores que fazem parte do Pronaf, Luciano, cerca de 3,5 bilhões de reais foram destinados no ano passado para que eles enfrentassem os efeitos da seca no Nordeste.
Esse dinheiro é a linha emergencial do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para produtores rurais e agricultores familiares.
Givaldo de Oliveira Martins é agricultor familiar em Irará, no sertão da Bahia. Ele cria galinha e porcos. No ano passado, a seca que castigou Irará fez com que Givaldo lançasse mão da linha emergencial do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste para salvar a criação. Ele pegou 12 mil reais e conta que o dinheiro salvou não só os animais, mas também alavancou os negócios.
Tive um desenvolvimento grande, desenvolveu bastante. Eu consegui fazer mais negócios, consegui fazer montar minha fábrica de ração, manter meus frangos mais bonitos, uns frangos mais de qualidade. Eu consegui entrar no mercado.
Criada pelo governo federal como uma das medidas para convivência com a seca no semiárido nordestino, a linha emergencial do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste liberou só no ano passado mais de 3,4 bilhões de reais para os produtores rurais e agricultores familiares. Segundo dados da Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração Nacional, o valor representa quase 100% do orçamento destinado às linhas emergenciais, alcançando 99,4% dos municípios afetados pela seca na região. A Bahia foi o estado que mais recebeu recursos, cerca de 712 milhões de reais, seguidas do Ceará e Pernambuco. O secretário de Fundos e Incentivos Fiscais do Ministério da Integração, José Vanderlei Barreto, garante que não vai faltar recursos para amenizar os efeitos da seca no Nordeste.
Estamos torcendo pela chuva, mas se a seca se prolongar, seguramente os produtores terão recursos disponíveis. Hoje nós estamos trabalhando com a previsão de 13 bilhões para o FNE, de onde advém recursos para essa linha emergencial. E o governo federal tem aportado todos os recursos necessários para atender a todos, de modo que ninguém fique sem o apoio creditício da linha emergencial do FNE.
Mais informações sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste em www.integraçãosemcedilha.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
7h17 no horário brasileiro de verão.
Desde 2010, um grupo do Ministério do Trabalho fiscaliza grandes empresas do setor de transporte de carga, embarcadores de grande porte e empresas de transporte interestadual de passageiros.
A meta sempre foi dar condições de trabalho adequadas e prevenir infrações à legislação trabalhista, especialmente a sobrecarga laboral e outras atividades que representem riscos à segurança e também à saúde dos trabalhadores.
E hoje foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que oficializa esse grupo.
Alexandre Scarpelli, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, faz um balanço das ações do grupo.
Até o momento, desde o início do trabalho desses fiscais, já identificaram uma quantia de aproximadamente 22 milhões de reais não pagos em FGTS, devido à falta de registro de empregados. Então, terceirizações que são feitas de maneira irregular ou contratos de trabalhadores autônomos, quando esses trabalhadores deveriam ser empregados dessas empresas. Então, isso reflete no FGTS que deveria ser recolhido e já foram identificados aproximadamente 22 milhões de reais de débito de FGTS. Outro dado interessante é que já foram identificados excessos de jornada em 474 mil trechos de viagem realizados. Então, que motoristas estão dirigindo com uma carga horária superior a 10 horas, tá? Porque por lei eles têm direito a uma jornada de 8 com horas extras limitadas às 2 horas. Então, já foram identificadas 474 mil, aproximadamente, jornadas que ultrapassaram esse limite legal de 10 horas. Alguns acidentes fatais também já foram analisados para poder tentar identificar a origem desses acidentes fatais. Então, já foram feitas 39 análises de acidente para poder identificar quais são os motivos que levaram àquele acidente. Se houve um excesso de jornada ou alguns trechos que o motorista precisou fazer, por exemplo, um transporte, um trecho noturno, quando não deveria ter feito. Então, é feita uma análise dessas jornadas e de como que a coisa aconteceu para poder identificar as causas do acidente.
Nosso assunto agora é cultura, Kátia. Os filmes brasileiros de Pernas pro Ar 2, Somos Tão Jovens e Mato Sem Cachorro são só alguns que foram vistos por mais de 1 milhão de pessoas nos cinemas no ano passado.
Pois é, Luciano, eles ajudaram o cinema nacional a fechar 2013 com resultados positivos de número de produções, público e renda.
E esse ano pode ser ainda melhor para o cinema nacional, já que a obrigação das empresas de exibir filmes brasileiros, a chamada cota de tela, aumentou.
O filme quis dizer.
2013 foi ano de produção recorde do cinema nacional. No total, foram 125 filmes brasileiros nas telas de cinema. 10 filmes nacionais tiveram mais de 1 milhão de espectadores. E os cinemas de todo o país vão ter que exibir mais filmes nacionais durante o ano. A medida está prevista em decreto, publicado em dezembro. O número de filmes e de dias de exibição aumentam de acordo com a quantidade de salas. Por exemplo, se o local tiver apenas uma sala de cinema, deverão ser exibidos por ano pelo menos 3 títulos nacionais durante 28 dias, somando os dias dos 3 filmes em exibição. Já os complexos com 8 salas devem exibir 12 filmes brasileiros por 480 dias. Já locais com 20 salas de cinema deverão exibir 24 filmes nacionais durante 770 dias. As empresas que não cumprirem a exibição mínima de filmes nacionais estão sujeitas à multa. A fiscalização é feita pela Ancine, a Agência Nacional do Cinema, como explica Rosana Alcântara, diretora da Ancine.
A Ancine tem uma equipe que frequentam salas de cinema para fiscalizar e também podem exigir dos empresários documentos que comprovem essa vinculação.
Ana Karina é proprietária de um cinema com 4 salas. Ela defende a necessidade de cotas para os filmes nacionais.
Assim como a TV a cabo mudou ao ter que passar conteúdo nacional, os grandes complexos vão ter que colocar na programação filmes nacionais também. E a gente tem bons filmes nacionais. São produzidos mais de 100 títulos por ano. Então, desse tanto de filme, é claro que você vai tirar boas produções, né? Então, isso vai mudar e eu acho que muda para melhor.
Os novos números da chamada cota de tela foram definidos pelo Ministério da Cultura e Presidência da República, a partir de estudos sobre o mercado cinematográfico brasileiro. Reportagem Priscila Machado.
Mais 66 famílias de não índios que moram na terra indígena Uaguajá, no Maranhão, receberam notificação da justiça para desocupar a área.
Até o momento, 256 notificações foram entregues, o que representa 80% da terra indígena.
Uma equipe do INCRA está indo de casa em casa explicar aos moradores a importância dos notificados se cadastrarem para terem direito ao assentamento por meio do Plano Nacional de Reforma Agrária.
A partir de hoje, uma base do INCRA está montada na região conhecida como Cabeça Fria para facilitar o acesso das famílias notificadas ao cadastramento.
Lá, o INSS faz a inscrição de quem tem direito a benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade, amparo social ao idoso ou à pessoa que tem deficiência, entre outros.
Na hora do cadastro, além dos documentos pessoais, é preciso apresentar a notificação judicial.
Voz do Brasil.
E amanhã, sexta-feira, começam a ser pagos os benefícios do Bolsa Família para os cartões terminados com o número 5.
Quem já recebeu o cartão e cadastrou a senha pode sacar o benefício em qualquer um dos canais da rede de atendimento da Caixa Econômica Federal.
Em caso de dúvidas, é só ligar no 0800-726-0207. Repetindo, 0800-726-0207. O setor de serviços registrou um crescimento de 8,6% em novembro de 2013, em comparação com o mesmo período de 2012.
A taxa é menor do que as registradas em outubro e setembro. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
A pesquisa mostra que nos 11 primeiros meses de 2013, o crescimento no setor de serviços foi de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A área com maior crescimento foi a de serviços de transporte.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
FIFA e presidenta Dilma defendem que a Copa do Mundo no Brasil vai ajudar a chamar a atenção do mundo sobre problemas como racismo e discriminação.
Alunos selecionados no ProUni têm até amanhã para fazer a matrícula.
Taxistas que forem renovar ou tirar licença vão ter que fazer curso até o fim desse ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.